E o Carvalhinho, hein? Que Carvalhinho?
O Carvalhinho, cara. Vai me dizer que tu não sabe quem é o Carvalhinho. Cara, não sei quem é Carvalhinho, Carvalhinho nenhum. Cara, eu tô há 2 anos fazendo esse programa e tu ainda não sabe quem é o Carvalhinho? Não, não sei quem é o Carvalhinho. Pelo amor de Deus, cara, é a última vez que eu te explico quem é o Carvalhinho. Cara, é porque tu ainda não leu o livro Náufragos, Traficantes e Degradados. Cara, o Carvalhinho é um personagem fundamental desse livro. Se tu não leu, o problema é teu. Tá bom, mas qual é a do Carvalhinho? Carvalhinho é o primeiro brasileiro, o primeiro brasileiro. Vem aqui conhecer a história dele, tu vai gostar demais, é inacreditável. Machadinho, Machadinho, por favor, não cortem o Carvalhinho.
Eduardo Bueno, Peninha, contando a história do Brasil como ninguém. O podcast do canal Buenas Ideias não vai cair no Enem.
É, sabe que teve um cara outro dia desse que teve o desplante de dizer que as rimas estão cada vez piores nessa minha abertura. São rimas geniais, cara. São rimas fantásticas. E mesmo tendo sido a minha filha quem deu essa, ela é perfeita. Isso que ela nem sabe também é a história do Carvalhinho, que nem tu não sabe. E tem tudo a ver com o Machadinho, cara, Machadinho. Bom, essa história começa, cara, em fevereiro de 1511, quando uma nau chamada Bretoa. E por que que chamava Bretoa, cara? Porque tinha sido feita na Bretanha, né? Que é ali lá em cima na França, junto com a Normandia, tal, um lugar onde faziam muitas naus e barcos e caravelas, embora as fizessem também em Portugal. A questão é que a nau Bretoa pertencia a um consórcio que havia arrendado a terra do Brasil. E por que que chamava Terra do Brasil? Porque tinha pau-brasil. Embora a palavra Brasil não seja só diretamente ligada a pau-brasil, tal, blá, 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 isso é outro assunto. O fato é que essa nau, chamada Bretoa, veio para o Brasil para recolher pau-brasil de acordo com o trato, de acordo com o tratado, de acordo com conforme o acordo que havia sido assinado entre o Fernão de Noronha, primeiro donatário do Brasil, que a gente chama de Fernando de Noronha, mas o nome original era Fernão de Noronha, era o nome autêntico, verdadeiro dele, né? Que era um judeu converso, que era representante em Portugal dos interesses da família Figar, que era uma das famílias mais ricas da Europa, os monopolistas da prata do Tirol, na Alemanha, riquíssimos, que tinham uma rede de casas bancárias, cuja sede, embora eles fossem alemães, ficava em Londres, e esse Fernão de Noronha era o representante deles em Lisboa, conhecia o rei Dom Manuel, papapá, e arrendou o Brasil, em 1502. Era um contrato de 3 anos que iam sendo renovados, né? E ele poderia explorar o pau-brasil. O contrato dele foi renovado 3 vezes, acabou mais ou menos em 1511, e ele se associou com outros caras. Ah, não interessa, tá ficando longo demais essa história. Vai ler, vai ler. O fato é que a nau Bretoa, que pertencia a uma série de armadores, né, que investiam no trato, no tráfico de pau-brasil, partiu em fevereiro, partiu no dia 6 de fevereiro de 1511, de Lisboa para o Brasil. Quando eles partiram, só o capitão sabia para onde eles estavam indo, né? Ele, no, já em alto mar, no dia 12 de março de 1511, foi que ele leu o regulamento da nau Bretoa. E o regulamento, o regimento, perdão, o regimento da nau Bretoa. E esse regimento da nau Bretoa, cara, é um documento precioso, um documento incrível que sobreviveu ao tempo. E são 6 páginas dizendo o que a nau Bretoa vinha fazer no Brasil e de que forma as pessoas que estavam dentro daquele navio deveriam se comportar. Cara, é um documento árido, é um documento chato de ler, por isso que você precisa de pessoas que nem eu, porque eu li e interpretei para você o regimento da nau Bretoa, que tu não ia ter o menor saco de ler. E em troca disso, eu espero que pelo menos tu compre esse livro ou dê dinheiro pro meu canal, porque eu tô aqui fazendo essas porra de graça para ti, tô começando a encher meu saco. E é verdade, depois a gente vai tratar sobre esse assunto, do meu desconforto por tu não dar dinheiro. O fato é que eles partem para o Brasil, né, com esse regimento, e é o seguinte: ali no regimento dizia, estamos indo para o Brasil. Só nesse momento que a tripulação ficou sabendo que estava vindo para o Brasil. Eles não sabiam para onde eles estavam indo, podia ser para a África, podia ser para a Índia, não é? Podia ser. Não, para o Japão eles não tinham chegado. Podia ser para a África ou para a Índia, podia ser para o Brasil. Era para o Brasil. estamos indo para o Brasil para recolher toras de pau-brasil. Essas toras têm que ser recolhidas no tempo mais rápido possível, elas devem ser acumuladas dentro do navio de forma mais que caiba mais toras possível, nenhum espaço deverá ficar vazio, e os marujos e demais integrantes da expedição não podem. Aquela palavra é dizer um palavrão, como é que é? Não pode, tem um nome para isso. Não podem praguejar, não podem praguejar, não podem falar mal do Nosso Senhor Jesus Cristo, não pode cuspir no chão, porra, não pode cuspir no chão. Quando chegar no Brasil, só pode ir do barco até a feitoria, da feitoria até o barco. A feitoria era o estabelecimento entreposto comercial onde as toras de pau-brasil já estavam armazenadas pelos indígenas que as levavam para ali. Não podem falar com os indígenas, não pode comer nenhuma mulher indígena, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro, não pode fugir para a terra, tem que dormir dentro do navio, blá, 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 blá. Eram quartéis flutuantes, cara. Eram quartéis flutuantes aos quais os caras eram, submetidos a uma rígida disciplina, e não podiam nada, 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 sendo primeiro punidos com penas pecuniárias, eram descontados o seu salário, depois com chibatadas, depois com desterro, né, com degredo no próprio Brasil. Bom, o regulamento, quando você lê, já fica na cara o que os caras, tudo que eles faziam, né? Eles praguejavam, eles cuspiam, eles transavam com as nativas, eles fugiam do bar. Porque, né, assim, está escrito que não pode, é justamente aquilo que as pessoas faziam ou tentavam fazer. Tá, o que interessa é que em abril eles chegam na primeira feitoria que tinha sido criada, não a primeira, mas existiam só quatro feitorias no Brasil em 1511. Uma em Pernambuco, onde ficava o melhor pau-brasil de mais alta qualidade, né? O corante do pau-brasil vindo de Pernambuco era o melhor de todos, né? Tanto é que chamava Bois de Pernambuco em francês, madeira de Pernambuco, era assim que o pau-brasil chamava. Era chamado pelos franceses, que aliás foi quem realmente lucraram com o pau-brasil. Depois tinha uma na Baía de Todos os Santos, e aí tinha uma provavelmente em Cabo Frio, que algum dia ainda falarei, que é uma história muito incrível, fundada pelo Américo Vespúcio, em 1502, e outra, possivelmente, não se sabe, essa é misteriosa, nessa história, que chegaremos no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, que talvez fosse a tal Carioca, que deu origem ao nome, ao topônimo Carioca. Bom, eles chegam em abril na feitoria da Baía de Todos os Santos, muito próximo onde hoje é Salvador. E iniciam os tratos com os indígenas, as relações com os indígenas, porque, você sabe, eles davam basicamente machados, facas, miçangas e espelhos para os indígenas. Passou para a história como aquela história, índio que é apito, índio que é miçanga, índio que é guloseima. Não, cara, é o seguinte, eu vou ter que abrir mais um parênteses aqui, vou demorar uma hora falando esse episódio, não me interessa, se tu quiser, tu fica aí, se tu não quiser, tu vai para outro canal, tu não vai encontrar nada nem próximo disso em nenhum outro canal. Quando os portugueses chegaram no Brasil, em 1500, ou talvez provavelmente antes disso, quando os europeus chegam ao Novo Mundo, eles encontram povos indígenas que viviam na Idade da Pedra. Ou seja, eles só tinham pedra, eles não tinham metal. E os portugueses e europeus, em geral, já chegam depois de terem passado da idade do bronze para a idade do ferro. Eles tinham objetos de ferro. E quando os índios veem aqueles objetos de ferro, os índios piram, porque isso significa um avanço na humanidade de 300 mil anos, 400 mil anos. Sai da idade da pedra para a idade do ferro instantaneamente. Então os índios não eram burros. E aí quando eles viram faca, faca era bom de matar. E além de ser bom de matar, ainda servia para cortar o peixe, para cortar a fruta, para cortar isso, para cortar aquilo. A outra coisa que eles piraram, isso é um parênteses, já falei lá no episódio sobre o cabelo, é a pente. Cara, as mulheres especialmente, mas os homens também piraram, se penteando. E olhando no espelho também, o espelho. E aí olhavam ali o espelho e tal. Mas acima de tudo, os machados, cara. As facas e os machados. E os anzóis. Os anzóis também piraram eles. Eles tinham anzóis, mas não eram tão bons quanto os anzóis de metal. E então, por exemplo, para derrubar uma árvore de pau-brasil com um machado de pedra, se levava de 3 a 4 horas. E para derrubar com um machado de metal, demorava 20 minutos. Então, pô, os índios perceberam. Aí os índios queriam coisas de ferro e tal, e trocavam por pau-brasil. Eles derrubavam pau-brasil, eram em toras que tinham mais ou menos 1,50 m para serem transportadas, e um peso médio de 35, 40 quilos cada uma delas, e elas ficavam armazenadas dentro dessas feitorias, onde morava apenas um único feitor, que ficava sozinho quase toda a maior parte do ano. Os índios abatiam as árvores de pau-brasil, derrubavam o pau-brasil por volta de dezembro, janeiro, fevereiro, e os navios que saíam sempre de Lisboa em março, como é o caso desse, como é o caso do Cabral, que saiu no dia 9 de março de 1500, esse aí saiu no dia 6 de março de 1511, chegavam mais ou menos em abril, que nem o Cabral chegou em abril. É, que lógica, né? E aí recolhiam o pau-brasil, demorava um tempo, porque tinham que carregar, blá, 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 enchiam o navio até os gargumilhos e voltavam para Portugal com a carga, preciosa carga de pau-brasil. Só que junto eles também levavam papagaios, onças, jaguatiricas e macacos, saguis, que valiam um dinheirão lá. Depois eu chego nessa parte, tá, não interessa, não enche um saco. Eu vou voltar para os animais. E aí eles então estão ancorados na Baía de Salvador. Cara, eu não tô nem na metade do episódio, vai demorar mais de uma hora esse, não enche meu saco. Eu falo quanto eu quiser, se quiser desliga, vai para outro canal, tu não vai encontrar isso em nenhum outro canal. Aí eles estão lá na Baía de Todos os Santos quando o feitor do navio percebe que desapareceram 6 machados. Não sei se é bem 6, não interessa. Desapareceram, acho que 6 mesmo, machados e algumas facas. Ou seja, alguém roubou para comercializá-las diretamente com os indígenas. Cara, era assim, era um quartel, como eu falei. Não podia desaparecer uma agulha. Inclusive, tinha, sério, o número de agulhas que vinha dentro do navio estava no regimento. Era um negócio, assim, capitalista selvagem. Era tara, tudo anotado. Não tem essa de me roubar uma agulha, que eu sou o teu patrão, seu animal. Tu imagina um machado, né? Aí criou aquele climão, papapá, quem é que roubou o machado? Quem é que não roubou o machado? Blá, 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 blá. Né? E aí tiveram que ir para a feitoria de Cabo Frio. Foram para a feitoria de Cabo Frio, né, porque eles tinham posto só metade da carga ali, porque tinha uma carga maior em Cabo Frio. Eles chegam em Cabo Frio por volta de junho de 1500, ou julho de 1511, não é? E aí ali, em Cabo Frio, é feito um julgamento, né? O feitor e o capitão do navio, você sabe o nome, eu esqueci, não interessa, não enche meu saco, vai pesquisar, ler o livro Náufragos, Traficantes de Degradados, essa história está toda ali. E aí fazem ali um tribunal, um julgamento, e se descobre que quem teria roubado os machados foi o Carvalhinho, cara, o Carvalhinho, o João Lopes de Carvalho, o Carvalhinho, teria surrupiado, junto com um outro cara chamado Pedro Anes, os porras dos machados. Então, eles são condenados a ficarem no exílio em Cabo Frio. Ruim, né, cara? Ou tu volta pra Lisboa no inverno ou tu fica no Cabo Frio, né? Não, mas cara, os caras não queriam, né? Até porque eles ficaram jurando inocência. Não fui eu, não fui eu, não fui eu. E até hoje não se sabe se foram eles ou se não foram eles, pelos desdobramentos da história, porque agora nós estamos chegando talvez no início do começo da metade desse episódio. E aí eles juram inocência. Eles ficam um tempo em Cabo Frio e teriam se mudado para o Rio de Janeiro. Tá? Aí tem uma história tão grande que eu não vou te contar, porque ninguém na real sabe qual é a origem real do nome Rio de Janeiro. Eu até sigo a teoria do Francisco de Adolfo Van Hagen, que é o patrono da história brasileira, um cara que escreveu em 1854, e diz que foi a expedição do Américo Vespúcio, de 1502, que deu o nome Rio de Janeiro. Mas é uma história meio controversa, tem um outro cara que eu admiro muito, chamado Joaquim Veríssimo Serrão, que diz que o nome Rio de Janeiro começa a nascer com o Carvalhinho, Sim, porque eles... E também tem uma controvérsia enorme, que eu vou falar num outro episódio, se a feitoria essa que chamavam Feitoria do Cabo Frio não seria uma a tal Feitoria da Carioca, que era localizada na Bahia, no Flamengo, na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro, que deu origem ao termo carioca, blá, 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 que é uma história enorme, e que se tu continuar depositando dinheiro que tu não tem depositado no canal Buenas Ideias, eu talvez faça. Não se sabe se existiam duas feitorias, a do Cabo Frio ou a do Rio de Janeiro. O fato é que, largado num lugar desses, que pode ter sido até no Rio de Janeiro, mas vamos supor que fosse no Cabo Frio. No Cabo Frio havia uma feitoria e ele, Carvalhinho, e o Pedro Dianes foram desterrados ali. Deveriam ficar ali e dali não poderiam sair. É claro que eles saíram e se mudaram para um lugar que ficou conhecido como Baía dos Inocentes. Baía dos Inocentes. Não pode ser o Rio de Janeiro, né, cara, que não tem inocente no Rio de Janeiro. É todo mundo culpado de alguma coisa no Rio de Janeiro. Mas a Baía dos Inocentes era a Baía de Guanabara. Era a Baía, era o Rio de Janeiro. Para onde se mudaram em 1511, provavelmente por volta, eles foram deixados em outubro de 1511, quando a Nau Bretua parte de volta para Lisboa, eles são deixados no Rio de Janeiro, ou no Cabo Frio. O fato é que, em 1512, eles eram os únicos habitantes do Rio de Janeiro. Tu consegue imaginar isso? O Carvalhinho que tu, na tua ignorância constrangedora, profunda, que cada vez mais me enche de vergonha e que eu tento mitigar com essas migalhas de maná do meu conhecimento, tu não sabia quem era o Carvalhinho. O Carvalhinho morava na Baía de Guanabara sozinho, só ele e o Pedro Anes e, claro, os indígenas, os tamoios, habitantes originais dessas paragens paradisíacas. Bom, em 1516, passa por aqui um cara chamado Francisco de Torres, com uma caravela, e ele fazia parte da expedição do Juan Díaz de Solís, que era a expedição que tinha tentado descobrir o Rio da Prata, que tinha descoberto um machado de prata, né, diferente dos machados de ferro, chinelão aqui dos portugueses, e que na volta tinha naufragado, na praia de naufragados, que daí foram a pé até o Piabiru. Você já viu essa história na minha peça, não vai cair no Enem, se não viu, tá perdendo. Alguns deles naufragaram, eram duas caravelas, uma naufragou na ilha de Naufragados, que veio chamar Naufragados, ilha de Santa Catarina, na praia de Naufragados, e a outra caravela seguiu e não viu que a outra tinha naufragado. E deu uma paradinha no Rio de Janeiro. E o que ela fez no Rio de Janeiro? Recolheu os náufragos portugueses, degredados portugueses, Carvalhinho e Pedro Dianes, que assim foram para Sevilha, jurando vingança contra Portugal. Olha, a trama se adensa, a trama se adensa. O Carvalhinho jura vingança. Porque eu esqueci de falar, mas não faz mal, agora é o tempo, que o Carvalhinho era o piloto. Ele era o piloto da Nau Bretua. Ele era um marujo qualificado. Marujo não, piloto. Era o cara que comandava o timão. Era o chefe náutico. Não o chefe, porque tinha o comandante, tinha o capitão, né? Comandante, capitão, piloto. Piloto, meu chapa, piloto. Tipo assim, o Nelson Piquet, que eu sou piquetista, não sou do outro lado. E aí, sempre fui Piquet, não enche meu saco. E aí, eu sou o que eu quero ser. E aí, ele tava lá, era piloto, era um cara qualificado. O Francisco de Torres o recolhe, até porque ele era piloto, e o leva para Sevilha, que era o grande centro náutico, né, da Espanha, de onde partiam, ali do rio Guadalquivir, de onde tinha partido o próprio Colombo, né, todas as expedições espanholas para o Novo Mundo, e também lá para a Índia, o cacete, para as Molucas. E quem é que ele encontra em Sevilha? Quem é que ele encontra em Sevilha? Mas, cara, tu não sabe nada. É porque tu não leu o livro Náufragos, Traficantes e Ingleses. Ele encontra o Fernão de Magalhães, que era um grande navegante português que tinha sido maltratado pelo rei Dom Manuel, que estava puto da cara, que nunca tinha sido promovido e que desertou e fugiu de Portugal e se aliou ao rei da Espanha e virou um navegador português, se naturalizou espanhol. Olé. Mudou de nome para Hernán de Magallanes e começou a articular uma expedição para descobrir o estreito aonde a América do Sul terminaria e o que ver o que tinha do lado de lá. e ele vai dar a primeira volta ao mundo. A expedição de volta ao mundo do Fernando de Magalhães é uma das expedições mais inacreditáveis da história da humanidade, é um dos maiores feitos náuticos de todos os tempos, é maior e mais incrível que a expedição do Colombo, que a expedição do Vasco da Gama, que descobriu a Índia, que a expedição do James Cook e que o cacete a quatro. É o Fernão de Magalhães, que parte de Sevilha em 1519, com quem como piloto? Com quem como piloto? Com o Carvalhinho como piloto, cara! Com o Carvalhinho como piloto. E todas as expedições que viriam a dar a volta ao mundo no futuro, e essa não sabia nem que eles iam dar a volta ao mundo, né? Acabaram dando, assim, na marra. Mas todas as expedições que no futuro fariam isso tinham que ancorar no Rio de Janeiro, tinham que se abastecer no Rio de Janeiro antes de descer até o fim do continente, que até não se sabia até aquele momento onde é que era, e cruzar o tal Estreito de Magalhães. Né? Então, eles vão saem de Sevilha e iam parar na Bahia de Todos os Santos, mas o Carvalhinho diz, não, na Bahia não dá, porque os portugueses têm uma feitoria ali, vão nos denunciar, nós somos espanhóis. Como assim, nós somos espanhóis? Sim, nós somos espanhóis. Né? O Carvalhinho não se naturalizou, mas o Hernão de Magalhães se naturalizou, a expedição era espanhola, eles não podiam parar ali. Aí que o Carvalhinho diz? Vamos para o Rio de Janeiro. Vamos para a Bahia dos Inocentes. E no Natal de 1519, em dezembro de 1519, a expedição pequena, três embarcações, do Fernão de Magalhães adentra a Baía de Guanabara num fulgurante dia de verão, de dezembro, de Natal de 1519, com o Carvalhinho no comando. Bom, quando eles chegam, porque nessa expedição tinha um cara incrível chamado Pigafetta. Pigafetta era um italiano rico, nobre, chique, tipo o Américo Vespúcio, que vai virar o cronista dessa expedição. Ele narra, cara, o livro é maravilhoso, é incrível, que é a primeira volta ao mundo, se chama Na Viagem de Fernão de Magalhães. É uma narrativa original desse Pigafetta. Tu precisa ver o Pigafetta descrevendo a chegada da expedição do Magalhães no Rio de Janeiro, cara. É igual a chegada do Capitão Cook no Havaí 200 anos depois, em 1700, mais que 200 anos, sei lá quando é que, não me lembro, 1770, sei lá. Eles chegam ali, entram na expedição, entram na Baía de Guanabara. E aí, cara, os indígenas saem da praia do Flamengo com um monte de canoa de ubás, canoas enormes, que algumas cabiam 30, 40 guerreiros, e um monte de mulher, cara, junto. E aí eles sobem pelas cordas do navio dizendo, ah, chegaram. Porque os nativos do Novo Mundo, de início, todos eles receberam bem os homens brancos. Eles achavam que os homens brancos eram caraíba. Caraíba quer dizer aquele que veio do céu, aquele que veio do outro lugar, blá, 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 blá. Inclusive, até esqueci lá na Nau-Bretoa que dizia não pode levar nativos, porque os nativos queriam embarcar junto porque achavam que iam para a terra da promissão. É, pediam carona, diziam, ah, vocês são tão incríveis, deixa eu conhecer o lugar de onde vocês vieram. Não podia levar nativo, mas podia levar escravo. E a Nau-Bretoa, quando foi embora do Cabo Frio, levou 15 papagaios, levou 12 jaguatiricas e levou, não sei, jaguatiricas e 15 macacos, 12 macacos, 15 papagaios, 12 macacos e 6 jaguatiricas para vender lá. Porque o papagaio, eu não vou contar, algum dia eu faço um episódio sobre o papagaio, o Brasil chamava antes terra dos papagaios, blá, 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 não enche meu saco, é coisa demais para falar, se quiser, paga! Bom, aí, que parte que eu tava? Os nativos recebiam super bem os brancos quando eles chegavam, antes de começarem as guerras, que começariam por causa do plantio do açúcar, né, cara? Por causa do açúcar é que começou a escravização dos indígenas. Enquanto era o escambo, enquanto eram essas trocas, corria tudo bem. E as nativas, as mulheres, adoravam, era uma honra para elas transar com o europeu. Então elas subiam peladas e depiladas aos navios, já louca para transar, beijar, os capitães começavam, sai daí, que nem aconteceu com o Capitão Cook, né? Lá, mais ainda, a única coisa que os brancos trouxeram foi sífilis. Bom, inclusive o Pigafetta diz que ele vê uma mulher... Não, não vou contar que ele pega a feita disso. É uma prova imprópria para o decoro. É, aconteceu uma coisa... Não vou contar. Tem crianças na sala. Tem crianças na sala! Muitas crianças vêm a esse programa. Inclusive, essas crianças serão pessoas muito melhores que os seus próprios pais, porque estão aprendendo desde o início. Bom, o que acontece é que o Carvalhinho chega para o Magalhães e diz assim, posso descer? Porque não podia descer, né? Como vocês sabem. Posso desembarcar? Porque eu morei aqui, etc. O Fernando de Magalhães diz, sim, pode desembarcar. Ele desembarca na noite de Natal, deve passar o White Christmas lá na terra, não se sabe o que aconteceu, e no dia seguinte volta numa canoa, ele, a mulher dele e o filhinho de 7 anos dele, que tinha nascido, quando ele foi embora, ele deixou uma indígena grávida. Né? Ele sabia que a mulher estava grávida, mas ele conseguiu essa carona com o Francisco de Torres, azar da mulher grávida, né, cara, como o homem costuma fazer. Né? E aí, foi embora. Voltou 7 anos depois, foi embora em 1516, tem alguma coisa errada. Ele foi embora em 1516, voltou em 1519 e o guri já tinha 7 anos. Portanto, ele já conhecia o guri, desculpe. Faz de conta que não ouviu essa parte. A mulher engravidou, ele teve um filho, ele conhecia o filho. Me enganei, cara, tenho direito de me enganar. E aí, tu é que não tem direito de enganar nunca, porque não sabe nada. E aí ele desce na terra, né? Passa a noite lá e volta com a mulher e com um filho de 7 anos, que alguns chamam de Iguito, mas na verdade quer dizer Ninito, o menininho, né? O gurizinho, o garotinho, Ninito, né? Nino, né? E aí ele passa para a história, ele passa para a história, porque tu vai ver a história que acontece, porque é agora que vai começar o episódio, cara. Bom, aí eles ficam alguns dias na Baía dos Inocentes, alguns dizem que é nesse momento que ela vira Rio de Janeiro, porque eles passam o Ano Novo, eles passam o Ano Novo ali com os fogos de artifício em Copacabana, eles que deram origem aos fogos, papapá, uma bebedeira, uma fodelança, tá, papapá, liberou geral, Rio de Janeiro, Ano Novo, 1520, vai ser um ano incrível, 1520, papapá, né? E partem de novo, continuam a sua viagem. E quando eles continuam a sua viagem, Carvalhinho pede e obtém a permissão do Magalhães, do Ninito e junto, cara. E aí partem Carvalhinho e Ninito nessa expedição. Cara, eles cruzam o Estreito de Magalhães, que é um prodígio, ninguém sabia nem que existia, é um dos maiores feitos náuticos da história. Até hoje é dificílimo cruzar o Estreito de Magalhães, é um labirinto de ilhas e recifes, tudo com neve e vento. Eles encontram índios enormes com um pé desse tamanho e os batizam de patagões e criam a Patagônia. Esses índios os atacam depois de uns merdeiros que deu lá. E aí eles veem grandes fogueiras que os índios faziam para se aquecer e batizam um lugar com o nome de Terra do Fogo. E aí depois de uma jornada épica, eles chegam num oceano até então desconhecido, gigante, super calmo, que eles equivocadamente, num sentido mais amplo, mas com toda a razão, num sentido mais estreito ali, batizam de Pacífico. Bom, daí aquela história horrorosa, não vou te contar, a história não é do Fernando de Magalhães, a história é do Carvalhinho, não é? E eles têm uma calmaria de, sei lá, 40 dias. Eles têm que comer as próprias botas, os cintos. O rato valia uma fortuna. Não tem comida, não tem água. Os barcos ficam parados numa calmaria terrível. Porque se tu acha que a tempestade que era ruim, pior que a tempestade eram as calmarias. Falando sério, não tô brincando. Vai estudar. E aí, o Ninito ali, o Carvalhinho ali. Bom, daí eles conseguem cruzar o Pacífico inteiro e chegam no objetivo deles, que é as Ilhas Molucas, né? E aí, lá numa dessas ilhas, o Magalhães é morto. Acho que Macatlan o nome da ilha. Não preparei essa parte, não interessa. Quando o Magalhães é morto, o Carvalhinho assume o poder, cara, de uma das embarcações. Porque, na verdade, o vice era o Sebastiano Elcano, que também entrou pelo Elcano. Não entrou pelo Elcano, é um dos únicos sobreviventes. Né? Morreu todo mundo. Só sobrou 18 pessoas. Eles chegam 3 ou 4 anos depois, uma nau toda... Você vê a descrição da chegada deles a Sevilha, com uma embarcação toda comida pelos carunchos e comida pelo aqueles bichos horrorosos aí, uma espécie de cupim do mar, e com as velas todas esfarrapadas e os caras famélicos, tal, 18 sobreviventes de 180. E o chefe dessa volta é o Sebastião Elcano. Então ele não entrou pelo Elcano, mas ele tem um grande confronto com o Carvalhinho, né? E aí o Carvalhinho, eram 3 embarcações, como eu falei, o Carvalhinho sequestra uma delas, vira o chefe delas, bababá, bababá, bababá. Cara, daí dá um monte de merdeiro que ninguém sabe direito o que aconteceu. É um horror. O fato é que eles conseguem tirar a nave do Carvalhinho, a nau, porque o Carvalhinho era português, né? Os caras, pô, papapá. E aí ninguém sabe direito o que aconteceu, mas uma das teses é que o Carvalhinho e o filho dele, cara, são abandonados numa ilha em Bornéu, sei lá onde, né? E daí eu já inventei, não é verdade, mas em Bornéu havia caçadores de cabeças, né? Aqueles índios que cortavam cabeça e faziam as cabecinhas desse tamanho, depois usavam como um chaveiro, assim, né? Sabe aqueles reduções de cabeça, né? Não se sabe o que aconteceu. O fato é que o Carvalhinho e o seu filho são largados numa remotíssima ilha do sudoeste da Ásia e nunca mais se ouve falar deles. E por que eu chamei ele de o primeiro brasileiro? Porque todos aqueles que lidavam com o trato, com o tráfico do pau-brasil, eram chamados de brasileiros, como eu já te ensinei. Se as regras gramaticais tivessem sido corretamente aplicadas, seríamos brasilienses, como somos em inglês, Brazilians. Seríamos, como somos em francês, brésilien. Brasileiro é que nem pimenteiro, baleeiro e negreiro, como ferreiro, sapateiro. Eiro é um sufixo que indica uma atividade profissional. Brasileiro era o cara que fazia o trato, o tráfico do pau-brasil. E embora o João Lopes de Carvalho, Carvalhinho, fosse piloto, na verdade ele estava ligado ao trato de pau-brasil. Então a gente pode exagerar e chamá-lo de o primeiro brasileiro, embora na verdade não tenha sido, não interessa, é um bom título para um thumbnail, o primeiro brasileiro. E a história é inacreditável e tu já está com lágrima nos olhos, não é mesmo? E a história acaba assim, sem sabermos de que jeito ela acabou. Carvalhinho e Ninito desaparecem da história. Não é legal? É legal, né? Então tá, chega, tchau.
Esse podcast é uma produção Flux.